bom dia!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Dezembro chegou, final de ano, Natal, ho, 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 ho. Muito bom dia, gente, a partir de agora, metralhadora da informação no ar, hein? Vem.
O show de rádio.
Primeiro de dezembro, hoje também é o dia mundial de luta contra a AIDS, uma doença que já matou milhares de pessoas em todo o mundo. E mesmo com todas as campanhas, todas as informações, muita gente ainda acaba se contaminando com o vírus HIV, que é transmitido, né, através de transfusão de sangue, de relações sexuais, sem preservativo. Tem que usar camisinha, viu? Na hora do tchaca, 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 tem que usar camisinha. Então, 1º de dezembro, seja muito bem-vindo. E a partir de agora, metralhadora da informação no sonzão aqui da sua rádio.
Gabriela FM.
A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, até as 8, número 1 no ar. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, dividindo a bancada.
Marinho Santos.
Eu chegando e agradecendo a Deus por mais um dia e dizendo, olha, que venha dezembro, que venha Natal, é?
Que venha ano novo, que venha 2024. Novo,
que venha 2024. Forte abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá tomando café, tá debaixo da coberta, tá no carro, tá no sítio, tá na fazenda, meus amigos, minhas amigas dos distritos, tá no barco balançando no Rio do Engenho. Alô, mestre Roxinho, é Guinaldo Negão, acorda pra trabalhar todo mundo, viu?
Já acordou o Tom de Fia já hoje ou não?
É Tom Capeta, Tom de Fia, acorda Fabiano pra ir à luta.
É o homem do Norte Cacau, né, senhor repórter?
Norte Cacau tá botando pra venduir, viu, Scarpita?
É, ele, senhor Scarpita, tá chegando o seu chapéu novo, viu?
É, vamos
sortear uns bonés aqui da Norte Cacau pros nossos ouvintes, viu? Um abração. Gente, hoje tem uma entrevista muito bacana com o doutor Alagoas. Ele é advogado, especialista na questão eleitoral, legislação eleitoral, que é uma coisa que a gente precisa manter todo mundo bem informado, todos os pré-candidatos a vereador. É, nós estamos aí nesta pré-campanha, né, seu repórter, com os pré-candidatos. Eu acho que Ilhéus e toda a região, mais do que nunca, terão a oportunidade de saber mais um pouquinho das leis, né? O que é que muda, o que é que não muda, questão de partido, prazos. Então essa entrevista é muito bacana. A partir das 7, doutor Alagoas, premiadíssimo, viu, senhor repórter? Será conosco aqui um presentaço que o Tropa de Elite vai estar dando aí para todos os pré-candidatos, seja vereador, seja prefeito. É, eleições, sem dúvida alguma, mexendo, é o grande norte aí de 2024, são as eleições. E a cidade vive esse clima de eleições. Então a gente vai estar trazendo essa entrevista muito bacana com o doutor Alagoas. É, já trazendo informação do tempo, nossa equipe já está todo mundo preparado. O WhatsApp já toca aí, né, seu repórter? Está todo mundo já no esquema para daqui a pouquinho entrar no ar, seu repórter?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, o locutor vereador Matheus Santos no Tropa de Elite. Ainda Manuel Messias, direto de Itabuna. Vamos até Camacan com Paulo José, o amigo de Uca. E ainda ele falando de futebol, falando
tem que uma o vaga Goiás... Ainda? Tem uma vaga ainda?
O Goiás foi rebaixado, agora só restam três aí, Santos, Vasco e Bahia.
Tem uma vaga ainda, não tem?
Tem uma vaga ainda, essa vaga é de Nath Almeida.
Ai, ai, 6:12, não vá se atrasar, 6:12, como é que tá o tempo pra hoje? Tempo e temperatura no nosso painel. De acordo com a agência Clima Tempo, sexta-feira hoje, dia 1º de dezembro, céu limpo com poucas nuvens, né, termômetros marcando 29 graus, choveu na madrugada e olha, 0% de chuva para hoje, seu repórter. Tô vendo aqui sol até domingo, rapaz, só na próxima semana que tem umas nuvens rondando, mas só Deus sabe realmente, né, o que é que acontece. Aqui a tecnologia ajuda a gente. 29 graus, temperatura quente, né, para um início de manhã. 6:13, vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação até às 8. Tem Marinho Santos, tem Robertinho Escarpita, tem você e, é claro, aqui todo mundo junto e misturado na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, viu?
Gabriela,
as manchetes do programa.
Ministério Público recomenda a Prefeitura de Una e Secretaria Municipal de Educação o cumprimento da carga horária aos alunos da rede municipal. Eu respaldo aí para a vereadora Valdinize, que chegou chegando, e para o cidadão, que também é oficial da Briosa Polícia Militar da Bahia, Renê Sampaio Medeiros. Detalhes no Tropa.
Socican retira o nome Aeroporto Jorge Amado, rapaz. O nosso aeroporto não se chama mais Jorge Amado, seu repórter. Que loucura. Essa matéria saiu no jornal A Região, do nosso querido Marcel Leal. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa. Tá também no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vou falar ainda da residência. Incêndio no início desta manhã, corpo de bombeiros já no local, contendo as chamas, Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal, notícia da hora, com exclusividade no Tropa.
Homicídio consumado, disparo de arma de fogo após desentendimento entre a vítima e o autor.
Federação Baiana de Futebol divulga a tabela do Baianão 2024. Barcelona e Itabuna estreiam aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa.
Ainda não identificado, homem encontrado sem vida na BA-001, quilômetro 10, sentido Juerana.
Resolução determina suspensão das etapas das conferências das cidades e define novas datas. O evento aconteceria hoje aqui em Ilhéus.
E Polícia Militar formou 31 novos sargentos em Ilhéus, dentre eles o ex-cabo, agora sargento, Veríssimo.
Olha, Plano Municipal de Educação está longe de alcançar metas previstas desde 2015. Prefeito Mário Alexandre, a gente precisa resolver o problema da educação no nosso município. Desde 2015, que esse Plano Municipal de Educação está longe de alcançar suas metas. Na próxima semana, inclusive, vamos ver se a gente conversa com o nosso querido professor Osman Nogueira Júnior. Essas e outras a partir de agora, além da nossa entrevista com o doutor Alagoas aqui no Tropa.
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:17. Vou disparar o canhão ou a metralhadora para o município de Una. Lá em Una, o MP, o Ministério Público, recomenda ao prefeito Tiago de Dejaí e à Secretaria Municipal de Educação o cumprimento da carga horária dos alunos da rede municipal. Méritos para a vereadora de Una, Valdinize de Zé Pretinho, e para o cidadão oficial da Polícia Militar, Renê Sampaio Medeiros. Chegaram juntos, cobrou garantia dos 200 dias letivos para os alunos de Una. Na Câmara de Vereadores, a vereadora chegou chegando, publicação oficial por parte da Prefeitura, buscar garantir que o ano letivo na rede municipal se estenda até o dia 20 de dezembro, confirmação dos 200 dias letivos aos estudantes. Conforme determina a lei, o MP agora, o Ministério Público recomendou ao prefeito Tiago de Dejaí, assim como a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento do calendário letivo conforme determinação legal, bem como a revogação de atos no sentido de flexibilização da carga horária mínima anual. Atendendo o clamor, o cidadão oficial da Briosa Polícia Militar da Bahia, Renê Sampaio Medeiros, nos autos do processo IDEA número 003.9.406814/2023, a promotoria de justiça, ou a promotora titular da comarca de Una, editou recomendação ao prefeito Tiago de Dejaí, Secretaria Municipal de Educação, para que cumpram o calendário escolar na íntegra. O calendário, que é um ato vinculante, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e prevê aula até o dia 19 de dezembro de 2023. O Ministério Público ainda alertou ao chefe do Poder Executivo que o descumprimento da reprimenda pode ensejar em ação civil pública com outras medidas judiciais e extrajudiciais. A Promotoria de Justiça vai fiscalizar o cumprimento do calendário na íntegra. A gestão municipal vem demonstrando indícios de que desejam encerrar as aulas no dia 1º, no caso hoje, 1º de dezembro, fato este que motivou um discurso na Câmara de Vereadores de Una. A vereadora Valdenise pediu que o chefe do Executivo, o prefeito Tiago de Dejaí, dê garantias de cumprimento do calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Daqui a pouco eu volto neste programa em nome de Norte Cacau, compra de cacau e grãos em geral. Norte Cacau, compra cacau, grãos em geral. Norte Cacau, rodovia Ilhéus Uruçuca, antiga Barreto de Araújo, ao lado da Caerc. Ligue, atenção, 981106589. Esse você fala com Fabiano. Norte Cacau tem 99108-8871. Tonho Capeta, o Tonho de Fia, Scarpe.
Eu tenho notícia aqui sobre a educação já do nosso município. Nesse início de programa, trazendo para você, a PPI APLB participou na manhã de ontem da audiência pública na Câmara de Vereadores para avaliação do Plano Municipal de Educação, PME, daqui de Ilhéus. O plano de 22 metas foi traçado em 2015, com prazo até 2025 para ser cumprido. Durante a audiência, foi possível verificar que houve pouco avanço nos últimos 8 anos. Do quadro total de metas, ainda não foi executado o percentual de 66% das ações previstas. É, rapaz, tá complicado, viu? E desses 8 anos aí, né, nós temos 8 anos, mas só que começou em 2015 essas metas, se reporta. Então pegou o finalzinho do governo do Jabes e o início do governo Marão, que a Loura está desde o início da gestão do prefeito Mário Alexandre. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a educação. Inclusive tem um problema que precisa ser resolvido, que é o EJA, a educação de jovens e adultos lá de Olivença, que acontece na Escola Municipal Sérgio Carneiro. Secretária Loura, o povo quer estudar, secretária. Tem que ter estímulo. O que é que pode fazer? O que é que pode fazer? Atrair. Oferece vantagem para ver se a gente faz a turma, ó, participar e concluir os ensinos. A gente precisa ter mão de obra qualificada. Ilhéus é uma cidade pujante. E o que é que a gente vê? São pessoas de fora chegando, porque os nossos aqui não estão qualificados, seu repórter. Nós temos jovens e adultos que precisam, secretária Lula, concluir o ensino, né? Ofereça, busque parcerias, vai no SEBRAE, no SESI, oferece um emprego, um estágio para a turma do EJA. Será que a gente vai ter que ficar aqui dizendo como é que pode fazer? Você tem uma equipe técnica que ganha muito bem.
Eu já te falei que a secretária Loura, a Loura pensa que sabe tudo.
São 6 horas 23 minutos na Bahia, 6h23, primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Ligado com a gente, nosso querido Stanley, toda a turma 10 aí do Corte Legal, Chico Wagner, todo mundo aí curtindo o nosso programa. Seu Totonho aí da Ilhéus Olivença, Diegão aí da Cell Center também ligado com a gente. Dona Edilza, debaixo da coberta ainda, tá com frio, né? Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Deus abençoe, um bom final de semana, né? Uma ótima sexta-feira, na paz, alegria, um forte abraço a vocês. Ariel, a região do Santo Antônio, valeu, Ariel, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, sou da Lagoa Encantada, cadê esse ônibus que até agora não chegou? Todos os dias está chegando atrasado, viu? fica difícil. O pessoal tá chegando às 8 horas no centro, seu repórter. Sofrimento. Bom dia, meninos. Aqui é Marli, da Morada do Porto. Gostaria que vocês divulgassem que estamos aí com a lista abaixo assinado para implantar o ESA aqui na escola da Morada do Porto, viu? À noite, a comunidade ia assinar aí essa lista. É importante. Olha que bacana a iniciativa aí. Marli, um abraço para você. É, tem que qualificar a mão de obra. A gente precisa garantir a qualificação da mão de obra de Ilhéu, sim. Olha, bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Parabéns pelo programa, viu? Obrigado, rapaz. Só esqueci de dizer o nome aqui. Ciso Boy, que o menino Jesus abençoe a sexta-feira de todos nós, viu, Ciso? Um abraço pra você.
Scarpe.
Chamou, falou.
Olha, tem aqui um ouvinte perguntando, será que o cantor Itaçuci sabe cantar aquela música?
Qual música?
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Sabe...
Itaçuci, pra levantar, sacudir a coberta e dar volta pro cima.
Itaçuci tem uma versatilidade musical incrível, viu? Olha, bom dia, salve, salve, Salobrinho. Nilza, tá ligado com a gente? Nilza, um abraço pra você, Nilza. Falar em Salobrinho, mandar um beijão pra Dedê. Carro fumacê no Salobrinho. Alô, Luna, Luciano Luna. Entrar ação urgente aí. Se as muriçocas... estão tirando o sossego da turma do Salobrinho,
fique,
viu?
Fique tranquilo que daqui a 20 minutos ele retorna.
É, bom dia, Marinho Santos Scarpita, Marcone Abdala, sextou, né, Marcone? Um abraço, bom dia, tropa de elite, como é que vai ficar a situação do posto aqui do Banco do Pedro, já que estamos sem enfermeira? Banco do Pedro, vamos fazer um apelo aí, que é a mesma coisa a situação aqui do Banco da Vitória. A enfermeira se aposentou, mas não foi substituída ainda. Eu tenho certeza, né, absoluta, e o secretário, Dudu Nobre. Dudu da hora, rapaz, Dudu Nobre é o cantor. Me ajude, viu, senhor
repórter?
Olha,
você tá Dudu Nobre porque é, você tá com um pé dentro do fora de salve, Salvador.
Olha, Laís, lá da João 23, no Basílio, mandou um vídeo pra gente aqui pedindo, rapaz, que situação essa do cemitério do Basílio, viu, senhor repórter? Tem uma cova, meu Deus do céu, você... anda nos cemitérios aí, né, e vê a situação que Ilhéus não tem mais espaço.
Eu já fiz uma matéria lá no Basílio, o pessoal abre a porta.
Tô vendo a
e
foto
a cova
aqui.
Tá na porta. É, quando justamente. Chove, os restos mortais entram nas casas.
A Laís é aqui mesmo, tá mandando um vídeo pra gente, tem a cova praticamente no meio fio. Na chegada ali. É,
eu ainda vou te levar lá, você vai ver.
Como que situação,
lá
viu?
No Basílio, viu, Scarpe?
Bom, Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional aqui do nosso programa. Deixa eu mandar um abração aqui para a turma que está acordando, né? Com a Gabriela FM, a turma que está dando aquela caminhada gostosa com esse solzinho maravilhoso. A turma do transporte escolar, a turma do mingau, seu repórter. Você gosta de tomar um munguzá, né? De vez em quando.
Munguzá, mingau de milho, tapioca.
Tem um amigo nosso que depois que toma o mingau, fala, bota um pouquinho pro santo.
É, manda um alô pra dona Edna, que hoje é sexta-feira, viu?
Dona Edna, um abraço, dona Edna.
Central do abastecimento, preparando feijão, feijoada.
Ei, danado, viu? Vamos lá, giro regional no ar pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente sexta-feira, dia 1º de dezembro, primeiro dia de dezembro, que dezembro nos traga muita paz, muita alegria e muitas bênçãos divinas. Atenção, concurseiros hein, de Uruçuca, da zona rural, de Serra Grande, de toda a região. IFBA abre o processo seletivo para contratar professores. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professor substituto. Os profissionais selecionados vão atuar no campus de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O candidato tem até o dia 10 de dezembro para se inscrever. São 8 vagas para
atuação nas áreas de administração 1, computação, programação e infraestrutura 1, educação física 1, engenharia mecânica 1, língua inglesa também 1, língua portuguesa e matemática 1 e química em ensino de química 1. Inscrição custa apenas R$ 70,00. De acordo com o edital, os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37 para carga de trabalho de 40 horas semanais, mais auxílio alimentação no valor de R$ 658,00. O processo seletivo tem validade de 2 anos, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. As provas de títulos, seguidas pela avaliação de desempenho didático, serão aplicadas entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O resultado será divulgado no dia 6 de março. E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca. Tá chegando a hora, é dezembro, e o nosso sorteio já é sábado, dia 23 de dezembro. Você comprando no comércio de Uruçuca e de Serra Grande, você concorre a mais de 50, 60, 70 prêmios, 75, 77 prêmios e ainda uma moto zero quilômetro. Realização Furacão Estúdio, comércio local e Mateus Santos e equipe. É isso mesmo, o apoio é da Prefeitura de Uruçuca e Magnólia Barreto. Um beijo pra você, Mag Show. Um abraço pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Excelente final de semana. Um abraço aos nossos correspondentes. E segunda-feira a gente volta com mais informações para Uruçuca e a nossa região. Um abraço.
Um abraço pra você. Bom final de semana. Final de semana tem mais uma edição do Serra Fest lá em Serra Grande. Abraçando nossos amigos aí, comerciantes. É, vereador Jardel, Dai, Mag Show aí, legal, viu? Serra Fest, e também vai ter uma oportunidade única, né, seu repórter? Esclarecimento jurídico aí, doutor Joab Ribeiro, é amanhã também em Serra Grande ou hoje?
Hein? É, Scarpita, inclusive amanhã é aniversário do vereador Dai da Serra, aniversariante de amanhã, dia 2 de dezembro.
Parabéns, parabéns. É, então, esclarecimentos jurídicos aí. Um abraço. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, porque daqui a pouquinho a gente volta. Tem bola dentro aqui no Tropa de Elite, né? O bola dentro. Deixa eu trazer essa notícia logo, né? Início da manhã de hoje. A residência ali, ainda não temos mais detalhes. Corpo de bombeiro foi acionado por volta das 5h20 da madrugada, né? Caminhão já passava para conter as chamas. Ainda não temos mais detalhes desse caso. Ainda sobre a questão de Uruçuca, seu repórter, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, né, avisa que o povo de Serra Grande, doutor Joab Ribeiro, estará em Serra Grande. Né, já teve já esse evento lá em Serra Grande, viu?
Olha, tem uma notícia boa para os moradores do distrito de Castelo Novo. A polícia chegando e, olha, o elemento Matheus Souza dos Santos, vulgo Zé Velho, ele fugiu para a Vitória do Espírito Santo, ainda chegou a ser abordado dentro do ônibus pela polícia em Eunápolis, mas não tinha mandado de prisão, foi liberado e seguiu viagem. Ele é acusado de ter atirado e matado uma vítima lá em Castelo Novo, executado. O elemento Fafá ficou com receio de atirar e matar, e o Fafá ainda está intocado em Castelo Novo.
Que coisa!
O El, rapaz, fugiu e a polícia está na captura dele. Ninguém sabe, ninguém viu para onde o El foi, mas o El está com uma pistola e um revólver, Scarpe.
Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho a gente volta.
Gabriela! Já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h41 na Bahia, 6h41, viu? É, Denildo Braga tá chegando, já vai falar dessa tabela. Você gostou dessa tabela, seu repórter? Teve um dia aí que parece que vai ser feriado, botar um jogo pra 5 horas da tarde, né,
rapaz? Dia de feriado, meu Deus, lá não vou.
Rapaz, ai, 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 viu? Vamos nessa, vamos trazendo aqui a metralhadora da informação, porque aqui a notícia não para, viu? Sobre essa questão da tabela, o Edenildo Braga vai trazer essa informação agora para você que está aí já acompanhando o nosso programa. Vou falar aqui de um problema sério que aconteceu aqui. A Socicam, o aeroporto Jorge Amado em Ilhéus, finalmente, né, tem uma área de embarque adequada depois de anos de uma reforma arrastada. E aí os passageiros sofreram com o calor, a falta de espaço. O canal de inspeção mudou para uma nova área e antecipa a entrada para a nova sala de embarque de 500 metros quadrados. O nome do aeroporto, né, no Brasil, ele é definido em uma lei federal e só pode ser trocado por uma nova lei, também federal, seu repórter. Só se a Socicam divulgou, né, e decidiu aí ignorar essa regra.
Tem poder de decisão a Socicam?
Eu não sei, ela decidiu ignorar a lei e tirar do aeroporto...
Atropelou a lei.
Ela tirou do aeroporto a referência ao maior escritor de Ilhéus, que deu fama mundial à nossa cidade, trocando por um nome estéril, neutro, sem personalidade, apesar do município, né, ser um município turístico, seu repórter. O projeto de reforma é uma obrigação contratual definida no edital da concessão do aeroporto. O investimento deve ficar em média de seus 50 milhões de reais. A Socicam diz que essa remodelação tem base em elementos que valorizam aspectos naturais e culturais da região, mas retirou o principal deles, o nome de Jorge Amado. E quase ninguém falou disso aí. Eu ontem, futucando aí, vi essa matéria, né, da região, do nosso querido Marcel Leal. Essa reforma ainda vai incluir um novo salgão, né, do hotel, do aeroporto, segundo piso, né, nova praça de alimentação, com vista para o pátio das aeronaves, sala de desembarque, estacionamento e áreas administrativas. A área ocupada passará de 3.400 metros quadrados para 4.500 metros quadrados, elevando a capacidade, inclusive, de atendimento de passageiros para cerca de 1 milhão e 200 passageiros ao ano. A gente se ouviu muito falar da questão do novo aeroporto e parece que caiu no esquecimento. E aí vem essa notícia aí da Socicam tirar o aeroporto, não se chama mais aeroporto de Jorge Amado.
Qual o novo nome que tem aí,
Scarpe? Não sei te falar.
Aeroporto do bairro do Pontal, aeroporto Pontal, o aeroporto Marinho Santos.
Ah, você gostou? Se fosse o aeroporto Marinho Santos, vamos provocar uma discussão aí, viu? Bom, é hora de futebol no nosso programa. Você tá torcendo pra quem pegar essa última vaga aí, hein? É pro time da gente ou não?
A última vaga?
A última vaga, pra não descer.
Ah,
não,
eu tem? Tô torcendo, eu sou Bahia. Ah,
tá certo, tá chegando.
Bola dentro.
E pra falar de futebol, a gente convoca ele. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro foi complementada ontem com 3 partidas. Tivemos o Grêmio batendo a equipe do Goiás por 2-1 de virada e chegou à 5ª colocação com 62 pontos. Garantiu assim a sua vaga na Libertadores da América e rebaixou o time goiano. Agora já são 3 rebaixados: Goiás, Curitiba e América Mineiro. Falta apenas uma vaga. O Bragantino perdeu em casa para o Fortaleza pelo placar de 2-1. Agora o Braga ocupa a 6ª colocação, 59 pontos. O Fortaleza, 11ª colocação, com 48 pontos. Já o Cruzeiro empatou em casa com a equipe do Atlético do Paraná, 1-1. A equipe mineira ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos. Já o Atlético do Paraná é o 8º, tem 53 pontos. A 37ª rodada já acontece neste sábado, 18 horas, Corinthians e Internacional, 21 horas, Atlético Mineiro e São Paulo. No domingo, 4 da tarde, Flamengo e Cuiabá, Palmeiras e Fluminense. Na sequência, 18h30, Botafogo e Cruzeiro, América Mineiro e Bahia, Fortaleza e Goiás, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Vasco, Atlético do Paraná e Santos. A Federação Baiana de Futebol divulgou informações sobre o Campeonato Baiano 2024. A competição começa no dia 14 de janeiro. Teremos 2 jogos neste dia de início. 16h, Bahia de Feira enfrenta a equipe do Jacobina. Na sequência, 18h30, Itabuna e Atlético de Alagoinhas. No dia 17, o complemento da primeira rodada. O Barcelona joga em seu mando de campo contra a Juazeirense. Detalhe, jogo 17h. Na sequência, teremos Jacuipense e Vitória, 19h15, Bahia e Jiquié, 21h30. Lembrando que dia 17 é uma quarta-feira. A equipe do Itabuna fará 5 jogos com seu mando de campo, o Barcelona, 4. Na terceira rodada, uma quarta-feira, 21h30, o Barcelona recebe a equipe do Vitória. Já pela 9ª rodada, o Itabuna recebe o Vitória, um domingo, às 16h. O clássico da região, Itabuna e Barcelona, comando de campo do Itabuna, será uma quarta-feira, 7ª rodada, às 19h15. Portanto, começa no dia 14 de janeiro, o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Valeu. Bom final de semana a todos. Bom dia.
Um abraço para você, Edenildo Braga. E no outro final de semana tem um jogão aí do Aldaí Solidário, né? Mário Pessoa. Você vai ver um showzaço de futebol e ajudar as pessoas carentes. A gente vai falar mais na próxima semana. Bom, segunda-feira tem mais.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia. Você que vai dando carona pra gente, você preparando aquele cafezinho gostoso. Acorda pra vida.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap. Mandando alô pra galera aqui. A Rosana Costa da Osmundo Marques sempre mandando mensagem pra gente. Cada mensagem linda é retada, né? Um dos milagres mais lindos é podermos acordar todos os dias e recebermos de Deus o maior de todos os presentes, a vida. Bom dia, Rosana, lá do Osmundo Marques, Zona Sul da cidade de Deus. Luiz Cláudio, homem da segurança, sextou, né? Bom dia pra você, Cleber do São Domingos, obrigado pelo carinho na sintonia, tem áudios no Tropa, o povo fala no programa número 1.
Bom dia, Mário Santos, Scarpita.
Bom dia.
Wagner de Deus. Parabéns pelo programa.
Obrigado, Wagner.
Eu queria denunciar o estado que se encontra aquela área ali da concha acústica. Aquilo ali é um absurdo. É um matagal que as pessoas não conseguem mais passar para ir para a praia. Virou um antro de usuários de drogas, de assaltantes que se escondem ali da polícia. Quando é que essa prefeitura inútil vai tomar uma providência e resolver aquilo ali?
Tá na bronca o Wagner, na bronca.
Bom dia, tropa de elite, aqui é Sidoca. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. A mensagem do dia é...
Qual?
Do dia é... Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Beijo no ombro.
Beijo.
Beijo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho Santo.
Bom dia.
Olha, tá fazendo 2 meses que não tem conta de energia aqui em Sambaituba. O povo não tá trazendo. Como é que nós ficamos nessa situação? Esses ônibus tudo cheio. Aí lá só enfrentar uma fila pra
não
pegar
pode
uma segunda via de energia. Eu não falei meu nome, mas ouço muito seu programa, viu? Que Jesus abençoe, tenha um bom dia. Bota no ar aí pra ver. Amém. Se esse funcionário da Coelba vem entregar os recibos daqui de Sambaituba, que já tá fazendo 2 meses que não vem. E eu mando áudio porque eu não sei ler. Eu não tenho leitura. Veja aí. E eu não sei aí.
É, essa situação, imagina, que se não chega o recibo e você não paga, o que é que acontece, repórter?
A Coelba vai cortar a sua energia.
Corta. O que é que tá acontecendo aí?
Cortar a energia do meu amigo Gia lá em Sambaituba.
Não pode, viu? Um abraço aí aos amigos. E sobre essa questão daquela área ali da Avenida Soares Lopes, seu repórter. Você vê, né? Pessoal, tem aquela, uma, aquela área consegue ali, chegar pra... Nós temos uma praia em pleno centro da cidade.
Aquela área ali já não é mais da prefeitura. Né? Ali já pertence a Codeba na troca que fez com os armazéns da antiga...
O fundo da concha acústica ali.
A sétima coordenadoria da Polícia Civil, a Caixa Econômica Federal. Aquele espaço ali é da prefeitura agora.
E a parte de lá da Codeba. E quem é que pode resolver isso aí?
A Codeba.
A Codeba, né? Rapaz, que coisa, viu? E mais uma vez, lembrar a turma aí, poder fazer 4 acessos à praia. Eu tô vendo uma movimentação, acredito que já... Porque falta muita transparência
ali
com as coisas.
Ali vai ser o receptivo dos transatlânticos.
Não, eu
os passageiros.
Sim, ali você fala na área da concha.
Da concha acústica.
Agora eu já vou lá para 2 de julho, próximo ali, o Cristo. Estão limpando toda aquela área, passando a máquina, pintaram já o paredão. Eu acho que vão fazer um estacionamento. Eu acho que tem uma contrapartida, uma parceria público-privada. Será que é algum amigo também que foi contemplado? Falta transparência. Os nossos representantes não estão cumprindo
tá
seu papel.
Você está imaginando que alguém vai explorar aquele
espaço?
Eu
acredito. Está tudo ficando, tudo aplanando tudo. A empresa de terraplanagem lá deixando tudo planinho, né?
E é tudo quietinho, caladinho.
E de uma hora para outra surge. A mesma coisa os terrenos. Os terrenos, meus amigos. Os terrenos que aparecem da noite para o dia. Olha, aquele terreno ali... A gente anda em Ilhéus há muito tempo.
Tem documento? Aquele posto de gasolina lá próximo da Cabana Guarani.
Tem documento. Aquele tem posto, documento. Inclusive, o ex-secretário, né, disse que na época que ele estava lá, o pessoal chegou com o projeto e ele disse: rapaz, não tem como aprovar isso aqui. Você vai botar esse posto praticamente dentro das areias do Oceano Atlântico. Mas fechou os olhos. Eu queria, inclusive, parabenizar a doutora Marta Serafim, ganhou aí um ponto positivo com uma ação civil, foi ajuizada aí em defesa do Parque de Exposições, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e a luta também dos moradores do Jardim Atlântico pelaquela preservação da área verde, né? Área verde sim, fórum não, seu repórter. E aí a gente fica sem entender as coisas. Vão empurrando os problemas com a barriga. Vão empurrando. Os problemas são empurrados.
A invenção de quem foi construir um fórum lá na Zona Sul.
Que loucura, viu, rapaz? Vamos lá, mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Barro Preto, na manhã desta quinta-feira, um homem foi vítima de assassinato na Rua G, bairro Bonfinzão. Por lá, Denivaldo de Souza Damasceno, Deivinho, 23 anos, foi morto a tiros por volta das 2 horas em uma localidade conhecida como Pé de Manga, onde costumeiramente ocorre venda e uso de drogas, onde traficantes e usuários são frequentemente vistos em atividade. No local do crime foram encontradas diversas cápsulas de pistola de calibre 9mm. Testemunhas relataram que o atirador estava sozinho e a pé, tendo deixado o local imediatamente após a execução. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, investiga o crime. Agora vamos falar de coisa boa, viu, Robertinho? Segunda edição da Feijoada do Ipolítica, neste sábado, dia 2, no Boteco Gaúcho, em Itabuna. Com banda Via de Acesso, Samba VIP e Cristal Som. Ingressos à venda na Serve no Shop, Bigodon, Boteco Gaúcho e na bilheteria digital. Estamos aí no segundo lote, individual R$ 80,00 e a casadinha R$ 150,00. Aguardo por vocês lá, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Bom final de semana a todos E até segunda-feira, valeu, se o Papai do Céu nos permitir.
Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho tem entrevista. Doutor Alagoas é o nosso convidado de hoje. Vamos falar de legislação eleitoral, os prazos, né? Você que é pré-candidato a vereador, assim como o Scarpita está colocando aí o nome como pré-candidato a vereador em Ilhéus. A gente tem inúmeros nomes aí, seu repórter Mário Santos. E a região inteira vai ter a oportunidade de acompanhar essa entrevista legal, né? O que é que você traz ainda?
Aprovado aumento de salário do prefeito de Ilhéus, dos vereadores e também dos secretários.
Sai daí não, até às 8, a metralhadora da informação no ar. Já já tem mais um giro regional que a gente vai estar trazendo para você acompanhando Tropa de Elite. Hoje tem o programa de saúde da comunidade no Sol e Mar. É, prestação de serviço aqui. Vamos falar ainda também da resolução que determinou a suspensão das etapas das conferências das cidades. Se definiu novas datas, o evento aconteceria hoje aqui em Ilhéus. Matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Até às 8, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Rede Meire de Supermercados, Preve Mais, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contim Tintas, tem o número 1 das manhãs.
Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. 7:12 na Bahia, 7:12, seu repórter hoje, a pauta é legislação eleitoral.
É uma responsabilidade tamanha entrevistar o mestre em ciência política, aqui ao meu lado, o Alagoas.
Tá, bom dia ao nosso convidado. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu colega Robertinho Scarpita. Gente boa.
Anos 90.
Anos 90, né? A época que tínhamos cabelo, né, Robertinho? Hoje.
O penteado é o mesmo, viu?
O penteado é o mesmo.
Doutor Alagoas, seja bem-vindo. Em nome do nosso diretor, Valderico Júnior, de toda a equipe da Gabriela FM, é uma honra te receber aqui, um advogado especialista aí nessa questão eleitoral. E a gente, no último mês do ano, antecedendo 2024, que é um ano de eleições. E a gente tem essa oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas, e você é um camarada renomado nessa área, viu? Seja bem-vindo.
O renome é por ser seu amigo, né? E ser o responsável por você estar aí.
Mas é premiado.
Naquela época...
Me incentivou a ser locutor, viu? Eu podia sempre falar, Scarpita, vamos ser advogados, Scarpita.
Ah, é? Nada. Hoje você presta um serviço à comunidade que é imprescindível.
Obrigado.
Você e Marinho aqui, ainda mais na audiência da Gabriela, né? Então, aí
brigadão.
Vocês são 10.
Obrigadão. Bom, vamos falar então, né, 2024, ano de eleições. A gente viveu uma expectativa muito grande com essa reforma política que acabou não acontecendo, né? Você, a sua opinião em relação a essa mini reforma, iria ajudar os novos candidatos aí?
Iria aclarear. Agora é aquela história, de dois em dois anos nós temos uma legislação nova eleitoral. Infelizmente, o que é que acontece? As pessoas não dão, os deputados, né? Não dão a devida importância ao direito eleitoral. Em vez de se fazer uma reforma profunda, onde se discuta essa questão, principalmente das eleições proporcionais, né? Onde você tem aquela história de, às vezes, o candidato ter uma grande quantidade de votos e não se eleger, e a população não entender como é que funciona esse sistema proporcional que nós temos. Eu acho que as grandes democracias do mundo, já que elas se utilizam justamente do voto distrital, seja ele no seu modelo misto ou no seu modelo puro, deveria ser aplicado aqui também. Por que é que o Brasil não é tão bom assim, vamos dizer assim, né, como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra? As grandes democracias do mundo utilizam esse tipo de sistema, porque aproxima você do eleitor. Eu digo você porque você já é pré-candidato, tá dizendo aí, né? Você se aproxima do seu eleitorado, e não como acontece normalmente, que é onde as pessoas aí... Eleição de deputado foi ano passado. Se você perguntar a maioria das pessoas em quem votou para deputado federal ou estadual, as pessoas não se lembram. Por quê? Porque não cria aquele vínculo que você deve ter. Além do que, a campanha fica muito cara. Quem imagine num estado como a Bahia ou num município como Ilhéus, que é gigante, distritos aí, que para você ir em distrito de Ilhéus, você tem que passar por duas cidades, né? Inema mesmo, você tem que passar por Itabuna, vai para Quaraci e Itajuí para poder chegar em Inema. Então, a dificuldade que você tem de se eleger vereador na cidade de Ilhéus por conta do sistema ser esse. Você disputa voto com toda a cidade. No sistema distrital, não. Você iria dividir a cidade de Ilhéus. São 21 vereadores. Vamos lá, se a gente pegar o sistema distrital puro, seriam 21 zonas eleitorais, 21 distritos eleitorais aí, onde cada partido iria indicar um candidato em cada uma dessas zonas eleitorais, ou distritos eleitorais. Aproximaria você, ficaria barata a campanha, você poderia fazer uma campanha batendo de porta em porta e resolveria essa situação. Já em relação ao, se fosse o distrital misto, né, que é o que eu defendo também, onde você tiraria, vamos lá, 15 vagas, né, no 15 distritos eleitorais puros, e essas 6 vagas remanescentes, para aquele que é representante de categoria, tem aqui vereador que é representante dos professores, que é do sindicato, né, representante de algum sindicato, então ele disputaria essas 6 vagas, no geral, na cidade como um todo, utilizando a estrutura partidária para você poder se eleger. Eu entendo que dessa forma é muito mais democrática a eleição, aproxima você do seu eleitor, né, você candidato do seu eleitor, e barateia o custo. Porque hoje você está vendo aí, são bilhões que hoje, nós, eu, você, Marinho, você, né, Robertinho, e os demais ouvintes aí, que pagamos para que tenhamos uma eleição. Porque o fundo eleitoral e o fundo partidário é de bilhões de reais.
Alagoas, como vai funcionar as eleições 2024?
Bom, vão funcionar como funcionou a última agora, né, que nós tivemos em 22, né? A regra não mudou. Como a mini reforma eleitoral ela não passou, né, ficou valendo aquelas regras. Então, hoje, você tem aí a questão da cláusula de barreira e cláusula de desempenho, onde, para você se eleger, você tem que ir para uma legenda que, pelo menos, atinja o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É a quantidade de votos válidos que você tem numa eleição, dividido pelo número de cadeiras colocadas em disputa. No caso de Itabuna e de Ilhéus, são 21 vagas, né, as câmaras de vereadores dessas duas grandes cidades, você vai pegar a quantidade de votos válidos e aí vamos acabar com a falácia ou com a mentira de dizer não, vote nulo ou vote em branco, que seu voto, se você tiver ali uma quantidade que passar 50% desses votos aí, a eleição é anulada. Não existe isso. Porque voto branco e voto nulo não tem validade nenhuma, não vale, não entra na conta. Voto válido é o voto depositado na urna dado a alguém. O voto branco e o voto nulo não conta. Então você despreza o voto branco e o voto nulo. Os votos válidos é que você vai dividir pelo número de cadeiras. Em Itabuna e Ilhéus, deve girar em torno de seus 4.500, 5.000 votos o quociente eleitoral. Então, um partido hoje, para poder participar da primeira rodada, que você sabe que tem várias rodadas na eleição, tem que ter pelo menos ali os seus 4.500, 5.000 votos. Se ele não tiver 4.500, 5.000 votos, ele não vai participar da primeira rodada. E você poderá até ter 2.000 votos, você, Robertinho, estourar a boca do balão aí, ter 2.000, 2.500 votos. Mas se o seu partido que você escolheu não atingiu o quociente eleitoral, o partido não irá fazer nenhum
então, vereador. Então, cada candidato depende do partido.
Depende do partido.
Tem que ter muita atenção, prestar
atenção.
Tem.
Você tem até o mês de abril, que são 6 meses antes da eleição, para escolher qual é o partido político que você vai entrar. Entre num partido político e seja bem estruturado, que já esteja tendo as suas reuniões, veja quem são as pessoas que vão ser os seus companheiros de chapa, porque poderá acontecer de você ganhar e não levar. Vou citar um exemplo simples aqui do que aconteceu na nossa vizinha aqui em Itabuna. Né? Lá nós temos um vereador, né, Diego Pitanga, teve mais de 1.500 votos, ficou na primeira suplência e não assumiu. Por quê? Porque o partido dele, que é o PT, que hoje está em federação, não conseguiu fazer 2 vagas. Então, você elegeu o vereador, foi o mais votado de Itabuna, aliás, o segundo mais votado, né, o Manuel Porfírio, com 1.540 votos, e o outro, por conta de 40 votos, teve mais de 1.500 votos, não conseguiu chegar. Então, muita atenção você, pré-candidato, nessa hora de escolher o partido.
Agora, qual a diferença do suplente e do titular? A exemplo do vereador, o Baiano do Amendoim aqui em Ilhéus, era suplente, assumiu e hoje é titular. Qual a diferença?
Ele não teve os 10%, mas aí é onde está essa questão aí que também a mini reforma iria acabar com esse tipo de dúvida. Hoje a legislação eleitoral permite que você, sendo titular, se você não tiver os 10% do quociente eleitoral, né, entre 450, 500 votos, né, no caso de Itabuna e Ilhéus, você não assume. Mas se você for suplente, Mesmo que o titular seja cassado, como foi o que aconteceu aqui em Ilhéus, você pode assumir. Ó, que coisa, né? Quer dizer, o principal não acompanha o acessório. Quer dizer, para você se eleger vereador, você tem que ter os 10%. Mas se você for suplente para assumir o cargo de vereador, mesmo que de forma definitiva, como aconteceu com o Baiano do Amendoim, você não precisa ter os 10%.
Agora, no caso, o suplente do Baiano passou, que era o segundo suplente, no caso do PSDB, passou a ser o primeiro suplente, não é isso?
Exatamente, é o primeiro
suplente. O Baiano ganhou a titularidade. Baiano ganhou a titularidade.
Se acontecer alguma coisa aí, Baiano, Deus o livre guarde, se afastar e tal, qualquer coisa, o segundo suplente, mesmo tendo menos voto ainda, que eu acho que o segundo suplente do PSDB teve 100 votos, quer dizer, muito menos do que os 10%, que seria os 450, 500 votos, assumiria.
Agora lá, qual a sua opinião em relação a essa junção de partidos, como você falou agora há pouco, a federação unindo PT, PCdoB, e a gente está vendo já outros partidos também se mobilizando para essa junção. É favorável para a nossa democracia essa junção? Ajuda, prejudica?
É mais um jeitinho brasileiro, porque hoje você tem a cláusula de barreira e de desempenho, né? Além dessa cláusula que você tem que ter aí com relação à quantidade de votos para você entrar, nas eleições gerais você tem que ter X%, né, do eleitorado nacional para que você possa ter acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. O que é que acontece? Alguns partidos não conseguem chegar a isso aí. Então vocês estão tendo aí muitas fusões de partidos, né? Para a gente entrar no tema da federação. Sim. Mas você tem as fusões. Agora mesmo aconteceu aí uma fusão envolvendo o Podemos e o PSC. Viraram um partido só porque nenhum nem outro conseguiu alcançar a cláusula, né, de desempenho. Não teve o percentual de votos para deputado federal na última eleição que lhe credenciaria a ter tempo de televisão e também acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Que hoje uma campanha se faz com doações de pessoa física no limite de até 10% daquilo que você declarou no imposto de renda do ano anterior à eleição e verba pública. Não existe mais o financiamento privado de empresas como houve antigamente. Então, você sem ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, a tendência é que você não acabe não elegendo ninguém, porque você vai poder contar apenas com 10% daquilo que as pessoas doarem. Então, por conta disso, está havendo as fusões. Para evitar também essa questão de que o partido perca, né, acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, se criou essa ficção das federações, que nada mais são do que as coligações que antigamente você tinha na proporcional, Marinho, só para o período da eleição. Lembra que antigamente fazia os partidos só para a eleição? Elegeu alguém ali, fazia as bancadas, aí depois se desfazia. Isso não existe então, mais.
Existiam mudanças de regras.
Já desde a eleição de deputado. Para essa eleição agora, as regras que nós tivemos na eleição de deputado é que estão valendo. Inclusive a federação, que hoje é válido por 4 anos. A gente cita a federação mais falada aí, é a questão do que envolve o PT, PCdoB e PV. É uma federação. Mas nós também temos a federação que junta o Cidadania com o PSDB e tem também da Rede com o PSOL, né? Que são federações também que foram formadas e que tem duração de 4 anos. Quer dizer, vai passar essa eleição agora e eles só vão conversar de novo a respeito disso na outra de deputado. Mas eu acredito que vai mudar tudo aí, porque toda eleição você muda todo esse sistema, porque os deputados olham, não, assim foi difícil, não, assim não foi, isso e aquilo outro. E sempre se utilizam do vereador, dessa eleição de vereador, como bucha de canhão para poder fazer as experiências. E aí o vereador é que fica igual um doido, como está acontecendo agora.
Mandar um abraço ao nosso querido doutor Joabes Ribeiro, escutando o nosso programa. Cotas, né? Como é que fica essa situação? Mulheres, tem cotas, né?
Não mudou.
Partidos, iria continua
mudar,
a mesma coisa.
Iria mudar também isso, porque teve um muito problema com relação a isso. Em Itabuna mesmo, 3 vereadores quase perdiam o mandato por conta dessa questão aí de cota de gênero. Se entrou com as ações, se brigou lá em Itarantim, próximo daqui, né? 3 vereadores perderam o mandato. Agora, tem questão de 15, 20 dias mais ou menos, justamente por conta dessa questão de cota de gênero. Hoje,
que é de responsabilidade dos partidos.
É onde eu ia dizer da importância que tem você checar bastante qual é o partido que você vai. Porque se você for para um partido desorganizado, um partido que o cara chega e bote qualquer um, porque se você diminui a quantidade de mulheres, você também diminui a quantidade de homens. E aí você acaba diminuindo também a possibilidade de você atingir o quociente eleitoral. Então, para inflar essa quantidade de homens no partido, se inventam essas candidaturas laranja de mulheres que estão ali apenas apenas para poder colocar um nome que tem zero voto, que não participa de campanha, ou que tem um, dois, três votos. Então fica claro que aquilo ali são candidatos laranja. Por conta disso, você, tanto o Ministério Público Eleitoral, como o próprio partido outro, pode entrar com a representação eleitoral questionando essa questão aí da quebra da cota de gênero, e você fatalmente perderá a ação. Então, como aconteceu em Tarantim, como eu disse agora, né? Questão de 15, 20 dias atrás aí.
Um partido
outro entrou com a ação questionando justamente a fraude na cota de gênero. E aí, por conta disso, houve a condenação, né? Perderam lá em Tarantim, perdeu em Salvador no TRE, foi pro TSE, chegou no TSE, o TSE bateu o martelo, demorou 3 anos, mas chegou. Aí, há um ano da eleição, e novos vereadores tomaram posse, você que estava ali já trabalhando e pensando na sua reeleição, vai estar agora do lado de fora, né, tentando ver se consegue uma vaga.
Então tem que ter muito cuidado, tem que prestar muita atenção, você que é candidato
pré-candidato,
né? A vereador.
Pré-candidato.
Doutor, e tem que dizer isso, pré-candidato. Isso. Nessa fase agora, não pode dizer que é candidato nem pedir voto, viu? Cuidado, Scarpino.
Muito importante isso, a gente tem acompanhado essas regras, inclusive já saiu uma lista aí de prazos, né? Estabelecido. Tem muita gente que está ainda embolado com a questão da justiça eleitoral. Até quando vai poder regularizar para poder estar com direito a voto nas eleições do ano que vem?
Mas você, até a boca da eleição, você pode. Você tem que ter justamente isso. Ir para um partido que lhe dê a segurança. Não,
a questão do título. Quem está embolado com a justiça. Tá,
embolado na justiça para votar, né? Não. As convenções partidárias você tem que estar, por exemplo, para votar você pode regularizar sua vida até próximo da eleição, não tem problema nenhum com relação a isso não. Mas você, candidato, tem que estar, e já é bom, por isso que eu falo, insisto nessa questão do partido. O partido tem que ver logo as certidões, como é que está a sua vida, né? Porque são vários documentos que você tem que apresentar na hora do registro da candidatura, né? Então, você tem que ver essa questão do seu domicílio eleitoral, ver a questão de você estar filiado a um partido político 6 meses antes da eleição, que já aconteceu casos de você ter problema com relação a essa questão aí. E, principalmente, essa questão, se você está ou não, de fato, filiado. Que às vezes você acha que está afiliado, mas na hora de se fazer o registro definitivo, você não está.
Já tivemos casos aqui de dupla filiação.
Não vai mais existir isso, porque o que vai valer é a última filiação. Antigamente, tinha essa pegadinha, que você, às vezes, você assinava uma ficha ali para um partido, você está crente que está naquele partido, mas você tinha que pedir ao presidente do outro partido que abonasse a sua saída e depois entrar na Justiça Eleitoral protocolando aquilo ali. Se não dava dupla filiação, ou até tripla ou quádrupla filiação. Isso acabou.
Agora é automaticamente.
Automaticamente, o que vai valer é o último registro feito lá. Agora, acontece casos em que, por má fé, a pessoa que está no partido, dirigente partidário, não, rapaz, o Robertinho tem muito voto, vou dar 1-0 nele, vou deixar ele fora, eu quero ele com o meu cabo eleitoral. E não faz o seu registro lá no documento direitinho, lançando o seu nome. Já teve casos como esse.
O cara, né, pensa que é pré-candidato, mas
não é nada.
Não é nada.
Não é nada.
Entendi. Que situação, viu? Doutor Alagoas, como é que o senhor avalia aí a nossa região politicamente?
Ainda é uma região que é aquela história, o mal da riqueza do cacau, né? Nós fomos muito ricos em função daquele período, né, dos coronéis do cacau, e não demos a importância que o sertão, por exemplo, dá à questão da eleição dos deputados. Olha, você tem municípios bem menores que Itabuna e Ilhéus aí no sertão, né? Eu vou dar um exemplo, Euclides da Cunha. Não é tão pequeno, mas também não é do tamanho nosso. É uma cidade de 50 mil habitantes, mas tem deputado federal de lá do município. Então, como é que pode Itabuna e Ilhéus, as duas juntas aqui, que congregam, vamos botar aí, mais de 250 mil votos, e não consegue ter um deputado federal que seja daqui da cidade? Né? Deputados estaduais nós temos agora, mas você vê, são 2 deputados estaduais apenas para um contingente, que a gente não bota só Itabuna e Ilhéus, vamos botar a região do Cacau.
A região do Cacau,
aqui nós temos mais de 6 milhões de habitantes, quer dizer, e a gente não consegue, dentro disso aí, eleger uma bancada, porque aí vem os gafanhotos, né? Esses políticos de outras regiões tirar voto daqui. Por quê? Porque nós não temos essa consciência de que precisamos ter uma bancada forte, chamada bancada do cacau, para que os recursos venham para aqui. Isso é um horror. Essa na questão de você votar fora, é por isso que eu sou a favor do voto distrital. Se nós tivéssemos o voto distrital, nossa região aqui teria, no mínimo, uns 6 deputados federais. Imagina essa região com 6 deputados federais trabalhando aqui. Quantidade de recursos que viriam para
as emendas, o festival de emendas.
Veja ali, Jequié, Leolo Manto, Antônio Brito, né? Dois olha federais.
Aí, é isso, Jequié que é menor.
Menor. Agora, do que
eu, boto assim, Italhéus, né? Porque não é. Itabuna e Ilhéus vão ser
uma cidade. Ita Ilhéus, eu gostei.
Ó, oh, Ilhéusita, para depois não dizerem que eu tô sendo bairrista, porque eu sou Itabuna.
É a região metropolitana do Cacau.
A região metropolitana do Cacau. São ações que há necessidade de que você tenha justamente por conta disso. Agora, tudo passa o quê? Da conscientização do eleitor para que vote no voto regional. Candidatos nós tivemos muitos aqui na região. Olha aí, ó, nós tivemos até o Marconi Amaral mesmo, ex-prefeito de Itajuípe, que quase chegou, hoje era segundo suplente. Eu acredito que ele assuma na próxima dança das cadeiras aí por conta dessa eleição próxima de prefeito.
Tem
aí.
A Cláudia lá em Porto Seguro.
Tem a Cláudia,
né?
Em Porto Seguro. É isso, porque aí eu acho que ele vai nessa vaga. Né? Tem ela e tem outros aí. E
tem ideia da previsão de início da campanha eleitoral 2024?
Muito boa, Marinho. A campanha em si começa depois dos registros, a partir de 14 de agosto. Né? Você tem o período das convenções, ali que é julho, agosto, para você estar realizando. Após, o registro é liberado para que você possa fazer campanha. Mas nós temos uma novidade, que agora nós já estamos vivendo o período da pré-campanha, onde é possível você estar, né, discutindo propostas, dizendo, como o nosso Robertinho aí, que é pré-candidato e tal, conversando com as pessoas. Isso é possível fazer. O que é que você não pode fazer nesse momento? Pedido de voto. Não pode ter pedido de voto. Você pode utilizar das redes sociais? Pode se utilizar das redes sociais. Você pode fazer reuniões internas do partido, discutindo nome, discutindo ideias para o seu município? Pode. Agora, não pode haver pedido de voto, nem gasto excessivo nesse momento.
Pode comprar voto?
Nunca pode. Se não pode nem na campanha, que tirar na pré-campanha. E foi bem você...
É uma coisa que a gente precisa combater isso.
Não, aí, né? E foi bom você falar isso, porque, para lembrar para você que é pré-candidato, tudo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. A única coisa que é a diferença é que na campanha você pode haver o pedido de voto. E aí eu vou me permita fazer um merchanzinho meu aqui, né? No mês de março agora vai estar sendo lançado um livro nosso. Fazer questão de retornar aqui e dar um autografar um livro aqui para vocês, você sortear também com a turma.
Maravilha.
Aí, falando justamente de processo eleitoral na prática. Nós vamos falar da pré-campanha, o que é pré-campanha, o que é que pode ser feito na pré-campanha, essa questão das filiações partidárias, o prazo, que é agora no mês de abril, né? Vamos falar da documentação necessária, depois vamos falar a respeito das convenções partidárias, que por conta até da questão da pandemia, aconteceram alterações em relação a essa parte aí das convenções partidárias, que hoje você faz ela de forma até virtual. Então, tem uma série de inovações. Aí depois, como é que vai ser feito o registro? Essa semana mesmo o TSE fez uma live explicando que houve alterações agora no DRAP. O que é o DRAP? DRAP é o documento que vai ser juntado, essas certidões, né? A ata da convenção, tudo direitinho, que hoje vai ser tudo digital, para que você tenha o seu registro. A partir daí, do registro da candidatura, que você já tem o seu CNPJ próprio de campanha, é que a campanha começa. Que aí você vai poder imprimir seu material de campanha, já vai poder, né, pedir voto, já vai poder subir desse morro, e aí que vence o melhor.
Doutor Alá, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Já fica o convite para Márcio. Eu acho que esse livro vai ser um verdadeiro manual para os políticos, viu? E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ah, gente, aqui é bom estar com você, bater papo, mandar um abraço aqui ao meu sogro Moacir, que está ouvindo você.
Abração.
Ao Fabão, da Casa do Carpinteiro, que disse que é parceiro de vocês.
Figuraça,
aí. Fabão. Disse que se eu não lembrasse dele aqui agora, ele ia me bater.
E a delegada coordenadora da 7ª Corpim, que foi colega sua... E foi colega do Robertinho Escapita, a doutora Catiana Amorim.
Catiana, gente boa, foi contemporânea nossa lá.
Angélica.
Tá vendo?
Angélica,
Angélica da Gincana. Xalá, um abraço pra você, viu? Obrigado.
Poxa, estamos aqui à disposição, meu.
Vamos estar junto aí. Março tem o lançamento desse livro maravilhoso. São 7h34, seu repórter. Vamos preparar pra fazer aquela foto bacana aí com o nosso convidado de hoje na nossa galeria. Vamos pra Itabuna chamar Manuel Messias, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite.
metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna, convidando o Manuel Messias e mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. É, as notícias de toda a região chegam chegando no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, né, tem mais informações para você que está aí acompanhando a gente. Mandar um abraço para a turma 10 de Itabuna, em peso aí, a galera dos grupos de WhatsApp aqui que acompanharam essa entrevista. Bom demais. Já a gente manda alô para todo mundo. Eu vou chamar o Manuel Messias. Cadê o Manuel Messias? Já está aqui no ponto, seu repórter, para mais uma participação no nosso programa, trazendo todas as notícias que a nossa região precisa saber aqui através da 102.9 Gabriela FM. Vamos para mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço pra você, chegue chegando com a informação, Manuel, bom dia, aquele abraço.
Boa noite, Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoeira estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estrela, direção do amigo Galchão, e de Risadinho, um pouco de tudo, com modas masculina e feminina, e que tem calça da Milha por apenas R$150, e calça jeans do 36 ao 46, com mais de 40 modelos por tamanho, somente R$60 de um dinheiro. Risadinha, Rua Adolfo Maron, 124, no centro aqui de nossa cidade. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Sob forte comoção, corpo de José Duque Teixeira é sepultado. Foi sepultado sob forte comoção ontem à tarde no cemitério Campo Santo aqui em Itabuna, o empresário e ex-prefeito itabunense José Duque Teixeira. A família de Duque atendeu a um desejo dele de que quando morresse levasse o jipe azul dele para o sepultamento, e assim foi feito. Familiares, amigos e autoridades prestaram homenagens póstumas. Pacientes com câncer terão prioridades em estabelecimentos comerciais. Esta semana foi aprovado aqui em Itabuna projeto para alteração no Código de Posturas do município, garantindo prioridade a pacientes com câncer em estabelecimentos comerciais e industriais. Conforme a lei, será exigida que o alvará de funcionamento em estabelecimentos comerciais e indústrias deverá ter afixadas placas sobre tal atendimento prioritário. A modificação buscou adaptar em âmbito municipal algo outrora previsto em legislação federal. Meus amigos, no setor policial, jovem assassinado a tiros nas dependências do sítio do menor. No início da tarde de ontem, quinta-feira, um homicídio aconteceu dentro das dependências externas do sítio do menor trabalhador, localizado no bairro Fonseca, aqui na cidade. A vítima foi identificada como Jonas Jesus dos Santos, 26 anos, vulgo Formiga. Ele era morador do bairro Fonseca e já contava com passagem pela polícia por tráfico de drogas. Jonas estava em uma bicicleta quando foi alvejado por disparo de arma de fogo. Autoria e motivação do crime estão sendo investigados. A Polícia Militar isolou a área do crime e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo de Jonas para o DPT. Falamos em nome de Dado Plásticos, que tem promoções para capoteiro e estofador aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, e Risadinha, um pouco de tudo. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Mundo inteiro. Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Bem-vindo, dezembro! É, 1º de dezembro, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente dá boas-vindas ao último mês do ano. Foi rápido demais, né? Bom, são 7h49, notícia aqui do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Resolução determina suspensão das etapas das conferências das cidades e define novas datas, viu? A sétima conferência municipal das cidades, prevista para acontecer hoje, sexta-feira, dia 1º, aqui em Ilhéus, foi suspensa. A decisão sobre a suspensão tem como base a resolução normativa 04 de 29 de novembro do Conselho Estadual das Cidades aqui da Bahia, que busca estabelecer e alinhar, né, as necessidades com vistas à realização das conferências estadual e nacional. A nova data vai ser marcada. Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, bom dia, bom dia. Nós temos dois encontros na semana, né? Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, um bom dia, bom mês de dezembro a todos. Vamos começar esse mês cuidando da saúde. Você, amigo ouvinte, tem sentido dores? Está começando essa jornada com dor na coluna, dor nas pernas, dor nas juntas. Sai para trabalhar bem de manhã, mas chega o final da tarde, aquele cansaço nas pernas, muitas dores nos pés. A dica de hoje pode te ajudar. Vamos Fique falar, atento então, às informações.
Vamos falar então em dores nas costas. Terapeuta naturalista Clinton Alves. Milhões de brasileiros reclamam de dores nas costas. A pomada especialista, sendo usada diariamente, pode ajudar, né, para as pessoas que sofrem com essas dores nas costas, Clinton?
Robertinho, alguns estudos mostram que cerca de 80 a 92% da população brasileira sente dor nas costas. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que 36% da população de nosso país possui a forma crônica da dor nas costas. E estima-se que teve um aumento de 50% desde a década de 90. Em 2020, a dor na coluna foi um dos termos mais pesquisados no Google. E se você sofre com dor nas costas, dor na coluna, você precisa fazer atividade física, em alguns casos precisa de fisioterapia, de cuidado médico, mas você precisa também usar a pomada especialista. Experimente usar a pomada inimiga das dores. Tá com inflamação na coluna? Você vai passar a pomada especialista e você vai perceber que essa dor vai desaparecendo em poucos instantes. Você tem tensão muscular? Ah, é por causa do estresse, por causa do estudo, do trabalho, são as demandas do dia a dia. Aplique a pomada especialista no local do estresse muscular e esse estresse também desaparece em poucos instantes. A pomada especialista é para você que sente esses tipos de dores relatadas, mas também para você, minha amiga, que sofre com cólicas. Você todos os meses tem esses sintomas terríveis da TPM, as cólicas menstruais. Você vai aplicar no baixo ventre uma leve camada da pomada especialista e essas dores vão diminuir e muito. Em alguns casos, chegam a desaparecer. A pomada especialista é um grande auxílio para você que sofre com as cólicas. E se você tem dor nas juntas, tem tido cãibras, se você tem dor nos tornozelos, está sofrendo aí com a bursite, não pode levantar o braço direito, ou você está com o joelho inchado, aplique a pomada especialista. A pomada especialista vai auxiliar a você combater as dores, a tensão muscular, os processos inflamatórios, vai ajudar a você combater o inchaço, o hematoma, o problema circulatório. Basta aplicar uma leve camada da pomada especialista no local desejado. Você quer todos esses benefícios? Compre apenas uma unidade da pomada especialista para você fazer a experiência. É a pomada inimiga das dores. É a pomada que você passa e a dor passa. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Bom final de semana. Semana que vem a gente se encontra com mais dicas. Seu repórter, tem notícia aí?
Olha, foi aprovado aumento de salário do prefeito, dos vereadores e dos secretários em Ilhéus. Essa aprovação foi a Câmara de Vereadores de Ilhéus, o reajuste dos subsídios para prefeito, vereadores e secretários. Os novos valores entrarão em vigor no dia 1º de fevereiro de 2025. Foram 14 votos a favor e 2 votos contra. Vereador Augustão contra e vereador Vinícius Alcântara. 4 vereadores faltaram à sessão. Mandando um abraço, Scarpita.
Manda um abraço, seu repórter.
Olha, Vera Pitu. Vera Pitu tá mandando abraço pra Sambaituba, o Gurim, o Gilson e também o Biago. O Hilde também recebeu um abraço do Tropa de Elite, filho do fera da música brega, o cantor Rene. E ainda o investigador Maurício Macedo, da Polícia Civil.
Cleonice lá do Sol e Mata ligada com a gente. A Bete, Paulo José, Ed Assis. Paulo José já tá no ponto aí trazendo informação. Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abraço pra você. Gilson, carregador, também ligado com a gente. Frank do Carvão, homem do rádio. Fátima lá de Aritaguá. Bom dia, bom dia, bom dia. Jefferson Moraes também ligado com a gente. Aquele abraço pra você. Lute Docinho, lá na Avenida Esperança. E a Dedê que tá pedindo aí, seu repórter. É os fumacê. Olha, deputado Pancadinha emitiu nota, hein? Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala. Paulo José, chegue chegando.
A região interligada no Tropa.
A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Vamos continuar acreditando de que o Brasil, sim, preserva o direito de imprensa, o direito de e liberdade de expressão. Cabe ao nosso Congresso Nacional, cabe ao nosso Senado da República nos garantir de que esta garantia da lei e da Constituição Federal seja assegurada a todos nós, profissionais de imprensa, e a você que nos ouve neste momento, para que você tenha a liberdade de expressão. O Brasil é um país democrático e não pode esquecer disso. Uma ótima sexta-feira para você, bancada, para vocês que acompanham este programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Dupla com granada, armas e drogas. Durante uma operação de combate à criminalidade, agentes da Polícia Civil apreenderam na zona rural de Eunápolis um revólver, uma granada, drogas e balança de precisão. Na ação, que foi realizada no Projeto Maravilha, os policiais também prenderam Edenilson da Silva, 19 anos, e o cúmplice, um adolescente de 17 anos. Segundo investigações da Delegacia Territorial, a dupla teria vindo do distrito de Veracruz, em Porto Seguro, para traficar na localidade. O Serviço de Investigação da Polícia Civil de Eunápolis está disponibilizando o telefone, que é o 73981963666. O número também funciona como WhatsApp. A ligação pode ser feita a cobrar e o cidadão não precisa se identificar. A polícia e a sociedade devem caminhar juntas e, com isto, encontrar soluções para os problemas da segurança pública. A Polícia Civil do Médio Sudoeste Baiano, Itapetinga, abriu inquérito para investigar um acidente de trânsito registrado na quarta-feira que terminou na morte de adolescente Diogo Rosa dos Santos Júnior, de 17 anos. Na quinta-feira, o corpo da vítima foi liberado do IML, que é o Instituto Médico Legal, e entregue para a família. O corpo foi velado num período lá na cidade de Itororó. O sepultamento vai acontecer hoje, sexta-feira, no município de Malhada de Pedras, no interior da Bahia. O clima é de muita dor e comoção, e familiares e amigos estão aí querendo explicações. A investigação inicial da polícia aponta que o adolescente pegou o carro da família sem autorização. Em seguida, deixou a cidade de Tororó, onde morava, e seguiu com destino a Itapetinga. A ocorrência aconteceu no fim da noite, na rodovia BA-263, próximo à fábrica de calcário. Estamos apurando que, inclusive, segundo informações, o adolescente teria perdido o controle da direção do GM Cruz em uma curva. Ele sofreu vários ferimentos no corpo, inclusive traumatismo craniano, sendo socorrido e levado para uma unidade UPA, unidade de pronto atendimento. O socorro dos feridos do local ali foi realizado pelo serviço móvel SAMU, e a polícia segue, portanto, nas investigações. E por último, Canavieiras, neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, será palco de um desfile, né, com a comunidade LGBTQIA+, que fará, né, a passeata, fará aí um grande movimento em defesa de seus direitos e também para poder mostrar alguns talentos artísticos que estarão nesta apresentação. ação na passeata gay que acontecerá em Canavieiras, domingo, a partir das 16h. Um ótimo fim de semana a todos.
Valeu, Paulo!
Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. E agora, em dezembro, dia 17, tem a marcha do Ratinho Menezes aqui em Ilhéus. Bom, pancadinha decidiu uma emenda aí, teve uma nota, alguns profissionais de imprensa atacando o deputado. Na segunda-feira a gente fala mais. Seu repórter, final de mais um Tropa, hein? Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona. Bom final de semana para todo mundo. Vem aí Tony Café para comandar a super manhã da Gabriela FM. Bom final de semana. A gente se encontra segunda em podcast liberado daqui a pouquinho com o nosso programa de hoje. No oferecimento, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida com Tintintas, Premoldados, Guanabara, Pomada Especialista Previ Mais e também da Doutor Fix. Abraçando a galera 10 da Morte Cacau aí, tô em Capeta, aquele abraço, acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.